começar com um som que você não vai ouvir. Ah, você consegue ouvir, né? Que legal. De um tico-tico que eu ouvi.
Hey man, are you guys okay?
Nope.
Every day I'm struggling.
Tudo bem. Você não ouviu, mas saiu no negócio aqui. É isso que importa pra mim.
Tá bom.
Fala galera, aqui quem fala é o Gato, como sempre, com meu amigo Barba presente nesse podcastzão.
Salve moçada.
E é isso aí, Barbita, no meio de tudo isso, aliado a todas aquelas outras coisas, meu, só tenho a te dizer que, meu, loucura, né?
Tá bom.
Exato, então bora?
Bora.
Bem, senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais um programa maravilhoso, né, Barbite? Como sempre, nós temos os nossos recados.
Os recadinhos do Plim Plim.
E o primeiro recado, é claro, é que este programa possui uma saideira de e-mails. Então, se você quiser participar deste programa, você pode enviar seu e-mail diretamente para saideira@doshops.com. O segundo recado é que eu não percebi que eu estava com o volume no talo aqui, então desculpa aí ter explodido o ouvido de você.
Certíssimo.
Então, sem mais delongas, mas já delongando, porque faltam 37 segundos para acabar essa música. Fazendo com que as coisas aconteçam no tempo que tem que acontecer. Eu só queria dizer que a gente tem que esperar, porque senão algo ruim acontece. E tá bom, acho que agora já dá para levantar o som. Querido amigo Barbite, gostaria
fala.
Esse programa de teco-teco do Beetlejuice do meu saco.
Isso é coisa do...
Defante.
Isso, do Defante, né?
A outra coisa que eu gostaria de dizer é para de jogar essa merda aí, presta atenção em mim, presta atenção no que você tá fazendo, pode ser?
Impressionante.
Esse é o problema do jovem, entendeu? O jovem ele tem essa dificuldade, ele tem esse problema. Ele não consegue prestar atenção em uma coisa que ele está fazendo.
Não consegue fazer uma coisa, né?
Não, fazer várias. Ele tá sempre fazendo várias ao mesmo tempo. Ele tá com o Fortnite aberto, assistindo vídeo no YouTube, ouvindo um podcast enquanto vê TikToks, tá ligado?
Uhum.
Esse é o problema, entendeu? Você precisa, se você odeia tanto jovem, cara, você precisa largar a mão de ser tão jovem quanto você é, entendeu?
É,
fica aí o meu conselho pra você.
Eu diria que eu tô numa fase, entendeu? Uma fase complicada da vida. Como a gente havia discutido anteriormente, tenho tido muitos momentos de esquecimento. Tô ficando velho. Entendeu?
Uhum.
E cada vez mais, assim, que alinha-se com outra coisa, que inclusive até uma semi-recomendação aqui que eu vou fazer, que é uma recomendação mal feita. Inclusive, porque, honestamente, eu não me lembro muito bem o nome do canal do YouTube do cara, mas eu acho que é Jurandir Gouveia, se eu não me engano. que é um cara que é um cara que fala de cinema. É muito legal o canal dele, super recomendo aí se quiser assistir um conteúdo bacana de cinema e tudo mais. E eu tava vendo um vídeo dele que ele fala sobre a morte da comédia, né? Porque que, assim, a gente não tem visto muitos filmes de comédia nos últimos tempos, né? Tipo, pô, nos anos 2000 saiu, tipo, 37 filmes de comédia no ano. No ano passado saiu 7. Eu honestamente não me lembro nem de ter visto nenhum e muito menos de gostado de algum deles.
Você acertou o canal. É por isso que não temos mais filmes de comédia. Então fiquem aí, escutem agora. Dá play no canal do cara e vai embora.
Não, legal pra caramba, pô. Já, um jeito de fazer programas novos aí, ó, no formato dois shows.
É, dando play.
Audio react.
Audio react.
Aí, vamos inovar.
Opa! Caraca, vai ser incrível. O que ele falou? Meu, você viu o que ele fez? Você viu? Caraca! Meu Deus!
Audio react de vídeos no TikTok, né? Só a gente dando risada.
É, exato. Foi quando eu comecei esse programa.
Enfim. Aí ele fala sobre alguns motivos e tal, que ele teoriza, outros que estão um pouco mais claros. Enfim, dentre eles é tipo a sensibilidade da sociedade atualmente, como tá difícil fazer uma piada. Porque ela tem que se passar por uma barra ali de fazer. Tô
de novo essa merda.
Sério?
Tá passando por uma barra ali de?
Uma barra ali de politicamente correto pras como é que é o nome? Pros estudos quererem publicar e etc. Porque eles querem evitar possíveis problemas e etc. Além disso, é aliado com comédia, o gênero mais difícil, porque não necessariamente o que me faz rir vai te fazer rir. Agora, as outras emoções são muito mais fáceis de chegar. Você faz uma fórmula e você atinge todo mundo.
É facílimo fazer um filme para as pessoas chorar. Você bota um cachorro.
Basicamente.
Meu, vou fazer um filme de tristeza. Bota vovós.
Já era, mano.
Então, pois é, tipo, o up lá da vida, sabe, que é a história, que você consegue se ver naquele lugar, né? Então, tem fórmulas mais fáceis. Agora, comédia não, comédia é muito particular. As pessoas mudam muito. O que me faz rir não faz outra pessoa rir. A gente, por exemplo, tem um tipo de comédia parecido, não é 100% parecido. Porque tem coisas que eu acho, que eu dou risada, que eu acho engraçada, que eu sei que você não gosta. Mas a gente tem, por exemplo, a comédia britânica, que pra gente é um similar. A gente gosta muito, que é uma comédia de expressões, né? Meio de... não é absurdos, mas é um pouco de absurdos, né? Tipo, são aquelas situações absurdas, enfim. Como é Mr. Bean, por exemplo.
Comédia britânica, né?
Exatamente.
Monty Python.
Exatamente, Monty Python, um exemplo excelente, inclusive dos melhores do mundo pra mim.
Eu até hoje passo mal de dar risada com o Mr. Bean.
Eu também, cara. Sempre que eu vejo um vídeo dele, qualquer que seja, eu assisto de novo. Esses tempos eu assisti de novo o Johnny English. Cara, o Johnny English é maravilhoso.
Johnny English é fantástico, né, cara?
É fantástico, cara.
É impressionante o quanto Johnny English é bom.
Eu fico triste de saber que, assim, tipo, provavelmente não vai sair mais.
Não, não vai ter outro jamais. Passou, passado.
Exatamente, nem vai dar sucesso, porque o mundo está como está, e a comédia é muito particular, e essa comédia britânica, ela é ainda mais particular, cara, ainda mais. Tipo, não é todo mundo que gosta. Enfim, mas... Eu já não me lembro porque eu entrei nesse assunto.
Você tava falando do canal do cara, que é muito difícil fazer comédia no Brasil, no mundo, no país, quer dizer, no mundo, porque o
exatamente.
Mundo tá muito chato, blá, blá, blá.
Então, aí o ponto é, acho que, se eu não me engano, é serotonina, não é? Que precisa liberar pra não dar risada?
Não sei. Serotonina? Serotonina faz rir.
Não lembro o que é.
Rir libera serotonina. Rir libera serotonina, não é... A serotonina que faz
então a serotonina é o sentimento de satisfação, talvez, não sei. Mas enfim,
como hormônio da felicidade, e a endorfina, que geralmente é estimulada após exercícios físicos. Tá bom.
Então, tem algumas coisas que tem as fórmulas feitas ali, que eles conseguem fazer o seu corpo reagir quimicamente com uma história triste. incrível. Uhum. Agora, Ação e Aventura, por isso também tá tão grande e tal, né? Tanto que um dos motivos que ele comenta é a Marvel. A Marvel estragou o cinema. Porque eles trouxeram ali, tipo, um arco muito grande, um negócio, tipo, um bagulho. E realmente, eles estouraram, assim, eles fizeram um bagulho incrível.
Eu não acho que é a Marvel que estragou o cinema, mas tudo bem, eu entendo. Entendo o que ele quer dizer.
Sim, não, mas é tipo aquele, o modelo, que virou o modelo Marvel, entendeu? E que todo mundo quer fazer igual, porque deu certo. Só que assim, meio que não vai mais, parece, sabe?
Pra própria Marvel não tá dando certo.
Exatamente.
Os últimos filmes que eles lançaram foram horríveis.
Foram horríveis, cara, foram horríveis.
Mas é engraçado, porque assim, parece que se estabeleceu um padrão de um filme com continuidade. Então era tipo assim, nossa, se você assistir esses 30 filmes aqui, você vai assistir esse outro filme de um jeito muito diferente do que você assistiria, né? Sim. E combinado com o tipo de consumo que a gente tem hoje em dia, não dá certo, né? No fim das contas. Então, por exemplo, cara, tem gente assistindo filme em 2x, velho. Isso é uma função implementada na Netflix pra assistir um filme em 2x.
Cara, isso pra mim não tem o menor sentido.
Eu acho inacreditável. Pra mim isso é tipo a reação em aplicativo de mensagem. Ela não significa nada. Não faz sentido isso existir, tá ligado? Do mesmo jeito, reação não é resposta. Assistir em 2x você não viu o filme. Você perde todo o timing, perde um monte de coisa. Mas enfim, isso existe. Porque é o que eu brinquei com você do negócio do jovem ser não conseguir prestar atenção em uma coisa só. Então, sim, por exemplo, esses dias eu percebi que fazia muito tempo que eu não assistia um filme. Nossa, realmente, né? Não foi a última vez que eu parei pra ver um filme. Porque a loira, ela vai pra faculdade, aí eu fico aqui sozinha, geralmente eu fico jogando videogame ou trabalhando, né? Isso de segunda, que é o dia que eu não saio. Todos os outros dias eu saio, vou fazer outras coisas. Ou fico aqui fazendo alguma coisa que eu preciso fazer do lar. Aí eu falei, vou assistir um filme. Aí eu coloquei aquele filme novo, novo entre aspas, né? Mas aquele filme do Adam Sandler, O Arremessando Alto.
Ah, eu não assisti ainda.
Eu pesquisei na Netflix, basquete. E aí apareceu alguns e eu falei, nossa, é verdade, tem esse aqui do Adam Sandler. Amigo, esse filme é inacreditavelmente bom.
É mesmo?
É, tudo bem que eu tô estragando toda a experiência pra você. Porque quando eu fui assistir, eu falei assim, mais um filme do Adam Sandler. Botei o celular de lado, fui assistir. Cara, é muito legal o filme. Muito divertido. Tem umas piadas no tempo certo, tem uma frase motivacional. Ele é de basquete que a gente gosta, então tem toda a relação com o esporte, então tem uns negocinhos que são legais, assim, de sacadinhas que ele tem, sacou?
Sim.
É muito legal o filme, muito legal. E aí eu saí completamente satisfeito, falei assim, nossa, quanto tempo eu não sentia isso, tá ligado? Porque eu verdadeiramente não tenho paciência pra assistir série, mas, tá ligado?
Sim.
Então, eu não consigo sentar lá e falar assim, não, mas espera, na terceira temporada fica excelente. Cara, eu não tenho tempo pra assistir 3 temporadas, tá ligado? Do mesmo jeito, eu não tenho tempo pra assistir 18 filmes da Marvel pra entender por que o Homem-Aranha caiu de pé e não deitado, tá ligado?
Justo. Bom, você falando acabou me lembrando o que você tinha reclamado. Cortou, que eu tava jogando, né?
Para de puxar o microfone pra perto.
Desculpa.
É, cortou o pá.
Tá bom assim? Tá vendo? Tá bom assim agora? Tá bom? Tá bom?
Tá bom, tá bom, tá bom. Teste som, 2, teste. Enfim. Dois, teste som.
Tá bom, já deu. Enfim, é porque a gente tava falando. Você tinha comentado que eu não tava prestando atenção, que eu tava jogando, sei o que lá. E.
Eu tava vendo aí um filme, na real. Na real, eu tava vendo um filme aqui.
Tô no documentário aqui, mano. Das pirâmides.
Você sabia que foram os alienígenas?
Alienígenas. Mas enfim, aí me remeteu a tudo isso e tal. E, tipo, cara, como é difícil alguma coisa me satisfazer assim, bem hoje. E eu reparei assim que.
Como assim? Muito.
É de entretenimento, eu digo.
Não, eu sei, mas como assim? Escorra.
Tipo, por exemplo, cara, eu não consigo. Muito dificilmente eu só jogo. Entendeu? Quando eu tô jogando alguma coisa, eu tô assistindo alguma coisa no canto.
Então, você sabe que eu comprei o Immortal Phoenix Rising, né?
Sei.
Eu acho que eu comentei aqui e tal. E o jogo, ele é maravilhoso. Eu já abandonei ele 3 vezes, mas eu gosto muito dele. E eu acho que o principal motivo de eu ter abandonado ele, e é a maior razão por que eu abandono a maioria dos jogos, tipo Elden Ring, Lies of P, que tava no Game Pass, que é um outro jogo Souls-like maravilhoso, jogo lindíssimo, que tem uma história foda, nem sempre eu tô com a capacidade de prestar atenção que eu preciso pra jogar o jogo.
Sim.
E não é porque o jogo é difícil, mas é porque eu não quero jogar sem absorver a história. Então, se eu for jogar pra ficar catando coisa, e o Immortal Phoenix Rising ainda é foda, porque Zeus vai fazendo vários comentários enquanto você vai fazendo as coisas. Então, sim, você vai num cantinho lá, acha um barato, Zeus comenta sobre isso. Fala, esse cara tá pensando... Quem ele está pensando que é, pegando todas essas coisas, sabe? É tipo assim.
Sim,
e aí eu também não quero perder, porque faz parte da experiência.
Faz.
Toda uma dificuldade inacreditável. O que me faz ir jogar Mario Kart, botar um podcast e ficar ouvindo as pessoas falando enquanto eu jogo Mario Kart, tá ligado?
Que é um jogo no-brainer, né? Que tipo, você não vai pensar muito.
Exato, que é o Friends dos videogames, sacou? Você bota ali e ignora. Aí você dá uma. Tem uma hora que você olha pra TV e fala: esse Ross é um pândego mesmo. E aí volta a fazer a mesma coisa que você tava fazendo, tá
ligado? Mas. Sim, é exatamente isso. E é isso que eu faço, às vezes. Eu tô jogando um negócio aqui e eu tô assistindo alguma coisa, por exemplo, Friends. Faz tempo que eu não vejo Friends, porque eu dei uma cansada. Acho que eu revi muitas vezes.
É, eu cansei então, também, eu fico meio mal com o Matthew Perry.
Pois é. Geralmente eu coloco alguma coisa que eu já assisti, às vezes alguma nova, se eu quero ver se me interessa. Só que quando me interessa, eu não consigo fazer outra coisa. Aí eu, tipo, às vezes eu fico com a mão no teclado, no mouse, assim, ó. Sabe, como, parado dentro do jogo e olhando na tela, na segunda tela assistindo.
Cara, sem dúvida tem algum estudo geracional pra explicar pra gente do porquê que essas coisas acontecem. Mas a gente tem um negócio muito parecido que é. Eu, por exemplo, né? Eu fui jogar xadrez, que eu tava falando acho que semana passada, que eu acordei pensando por que eu não tenho xadrez. Não lembro se eu falei no programa ou falei só pra você.
Sim.
Aí eu peguei e falei assim, puta, mano, tem um site chamado chess.com. Maravilhoso. Eu vou lá, mato minha vontade de jogar e acabou. Já era, passou. Uhum. Aí eu comecei a jogar e eu menti pra você. Eu falei que ganhei, mas eu sou horrível no xadrez. Eu perdi tudo. Cara, eu não conseguia ganhar nada. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu sou tão patético? E aí ele tem uma abinha lá que chama Aprender. Aí eu falei, é isso, vou aprender. Quando eu tava na aulinha, eu consegui seguir a aula até o final, tá ligado? E aí eu aprendi alguns modelos de abertura, tal, blá, blá, blá. Puta, aprendi uns negócios que é super interessante de saber, né? Porra, xadrez, né, cara? Quando eu fui pro YouTube e dei play um vídeo de alguém falando, 88% das vezes eu tava ou trabalhando enquanto o cara falava na minha orelha. Eu não sei, tem coisa que vira white noise pra mim, sacou?
Eu sei, eu também sou assim,
cara. A loira já virou pra mim e ela falou, mano, como você consegue ignorar isso? Eu falei, não sei, mano, vira white noise, eu paro de prestar atenção e tô prestando atenção só em outra coisa. Mas se eu não tivesse barulho na minha cabeça, eu não consigo focar em mais nada. Exato. Já teve vez que eu tava andando na rua, eu botei um podcast e fui o caminho inteiro que eu cheguei e falei assim, nossa, eu não ouvi nada que as pessoas falaram. Porque eu fui o caminho inteiro imaginando, nossa, como vai ser meu ano novo? Puta, ano novo é foda, né? Mas também é do caralho. Puta, tem que comprar os presentes de Natal. Nossa, se eu não botar na minha agenda os presentes de Natal, eu tô na merda, né? Mas o que eu vou comprar? Puta, e se eu comprar não sei o que lá? Ah, comprar não sei o que. Cheguei e acabou.
Eu acho que no fundo, amigo, é a gente querendo ser multithread, mas a gente não é.
Cara, pode ser. Eu vejo, na verdade, como um dispositivo de foco. Pode então, assim, ser. Geralmente...
Não, assim, mas é um dispositivo de foco... Entende que sem ele... Caralho, que saco. É um dispositivo de foco porque a gente entende que sem ele a gente não funciona bem. Eu posso te dizer o mesmo exemplo que eu tô passando agora. Porque, assim, eu tô meio, não sei, eu tô meio saturado de podcast, assim, então eu não tô escutando. Eu dei uma cansada de escutar música. Esse ano eu escutei muito pouca música comparado aos anteriores, por exemplo. E o que eu faço é, eu acho alguma coisa que me interesse, porque ela tem que me interessar, se ela não me interessar não serve. É impressionante. Aí eu coloco pra assistir aqui e eu fico trabalhando. Tipo, essa semana foi inteira assim. E até agora eu produzi bem. Só que ontem deu 3 horas da tarde e eu tava assistindo um negócio e aí de repente eu comecei a prestar atenção. Pronto, acabou o trabalho. Não consegui mais trabalhar porque eu queria prestar atenção no bagulho.
E não, e a nossa geração tem um defeito grave, que é o defeito da satisfação instantânea. Então toda vez que a gente vai tentar um negócio e ele é difícil... é muito difícil a gente não ficar se protegendo de se frustrar tentando. Então, por exemplo, você tem... Você, igual eu, tem uns 8 instrumentos na sua casa.
Então, você... Não, na verdade, agora eu tenho... Eu tenho somente 2. Porque pro apartamento aqui só veio a gaita e um dos violões. O resto eu deixei tudo na casa da minha mãe, porque tava com o quarto estourado. Tava falando, não vou tocar, vou deixar
aí mesmo. Faça a mesma coisa, tem umas coisas que não cabem aqui em casa, eu tô jogando na casa dos meus pais sem eles perceberem, tá ligado?
Não, e minha mãe tá putaça, ela falou, Mel, você tem que tirar essas coisas aqui, Mel. Coisa sua ainda, eu falei, Mel, tem nada, Mel, tem nada.
Cortou um pouco, mas não tem problema. Eu fiz leitura labial, acreditei, foi muito engraçado o que ele falou. É, eu tô fazendo a mesma coisa, mas tem uns negócios enormes aqui em casa que tá comendo espaço. Aí eu pego, vou na casa dos meus pais, quando eles não estão, e eu deixo num cômodo. Já tem bastante coisa nesse cômodo, e aí eu tô esperando a hora que eles vão virar pra mim e falar, tira essa merda daqui, porque eu não tenho onde pôr, essa é a grande realidade.
Uhum.
Bom, mas enfim, aí eu faço a mesma parada. Eu pego e eu boto alguma coisa pra assistir, e eu fico tentando forçar o... Olha, que análise psicológica que eu vou fazer agora. Quando a gente pega... Quando você pega algo e bota algo pra assistir, você tá jogando dopamina no seu cérebro pra te premiar. Assim, você não sente o fracasso de não tá conseguindo fazer a coisa que você deveria tá fazendo naquele momento. O que faz com que você consiga fazer aquela coisa que você não tá conseguindo fazer. E aí você só bate uma reta. Por isso que eu botei 80 vídeos de xadrez, meu YouTube é só xadrez, e eu não absorvi absolutamente nada de nenhum dos que eu ouvi. Porque no fim vira white noise, e eu também não consigo mais. Se eu boto música, não é que ela não funciona, é que, puta, eu mudo, tá ligado? Por isso que eu gosto daquele deep lo-fi... Eita, perdão. Deep lo-fi focus, não sei o que, do Spotify, do YouTube. Porque eu dou play lá e o bagulho fica tocando na minha mente e ele parece um lembrete pra mim de que eu deveria estar trabalhando, tá ligado?
É, eu já usei vários artifícios, esse lo-fi também, ele ficou aqui uma época que eu usei ele, aí depois passou um pouco.
Mas ele é isso, não é? Ele é um lembrete de que você deveria estar trabalhando. Na hora que você abre o YouTube, você fala assim, meu, vou ver um videozinho aqui, rapidão. Meu, tá lá o negócio falando assim, work. Aí você fala, puta, eu tenho que trampar, verdade.
Tem
aí
uma coisa volta. Assim, engraçada que se assemelha a isso. Antes, agora já passou, né? No passado eu tinha uma dificuldade enorme de pegar no sono. Não que eu tivesse dificuldade pra dormir, tipo, ah, tá cansado, dorme. Não, eu tive dificuldade principalmente de pegar no sono à noite deitado na cama. Porque deitava na cama, pronto. Aí eu começava a ter mil ideias, mil coisas. Nossa senhora, vem um monte de coisa na cabeça.
Uhum.
Agora, eu já adquiri uma rotina que ela não é necessariamente saudável, porque não é ideal, mas eu durmo sempre com o celular do lado, com o YouTube ligado.
Isso é bizarro, né? Você não tem TV no quarto, né?
E agora não. Antes tinha, mas eu não gostava de usar TV. Antes eu tinha a TV no quarto, mas eu não gostava de usar, porque eu teria que me prender numa posição de ficar olhando pra frente.
Ah, com o celular você pode ficar se mexendo, né?
Isso, e aí com o celular o que eu faço? Eu deito na posição, tipo, de barriga pra baixo, que é como geralmente eu pego no sono rápido.
Uhum.
Eu entro na minha posição de sono, eu ponho o celular do ladinho com alguma, sei lá, qualquer porcaria passando, e tem que ser um vídeo certo, porque se ele me interessar demais, eu não vou dormir. Se ele me interessar de menos, eu vou começar a ficar irritado.
Nossa, mano, eu faço exatamente a mesma coisa.
Exatamente.
Só que não é YouTube, é mexendo no celular. Então eu dou uma zapiada no TikTok, eu vou ler o Twitter. Tá ligado? Eu faço esse tipo de coisa.
Não, é pra mim. É só YouTube. Cortou. Eu já fiz com.
Caramba, que você não pode se aproximar do microfone, tá ligado? Vou botar essa merda aqui também.
Botei a espuma agora, vamos ver se fica legal. Tá legal aí?
Tá legal, tá legal.
Pronto. E aí eu fico próximo de uma vez, não enche o saco. Enfim. Pra mim não necessariamente é só YouTube, tá? Tipo, às vezes eu fico scrollando nos reels do Instagram por,
sei lá, a mesma porra do TikTok.
3 minutos aí eu começo a dormir com o celular.
Cara, eu faço a mesma coisa. Mas sabe o que me motivou?
30 vezes a mesma coisa.
O que me motivou foi o controle do meu Fire Stick TV do quarto quebrou. Aí eu fui ver o preço de um novo. E não é que ele é caro, mas é que assim, eu não tô disposto a pagar. Tá ligado?
Sim.
E tem um aplicativo no celular que faz a função de controle.
Sim.
O que é ótimo. Aí eu falei assim, bom, não preciso mais me preocupar. eu tenho meu aplicativo de controle, já era, né?
Exatamente.
O que acontece é, no meu quarto, aonde eu fico com a cama é um lugar em que o Wi-Fi faz a curva. Lembra aquele ponto da tua casa que o Wi-Fi faz curva?
Como se o Wi-Fi faz curva?
É, porque são ondas, não são? Então você consegue ficar num ponto em que a onda, ela tá se dissipando um pouco mais. Ela tá mais fraca. Porque ela foi batendo em várias paredes até chegar em você.
Ah, tá bom. Falou. Não. Eu imaginei o Wi-Fi em cima de um modem em cima de um skate.
Enfim. Aí o Wi-Fi não pega bem lá. Como ele não pega bem, demora muito pra eu conseguir conectar de um jeito que ele comece a funcionar de maneira decente, tá ligado?
Uhum.
Aí quando eu consigo conectar ele pra funcionar de maneira decente, eu já não tô mais afim de botar aquele white noise de Modern Family, The Office ou Friends pra eu ficar escutando, tá ligado? Então, no fim, eu parei de assistir TV. Aí agora minha TV no quarto, ela serve porque eu ligo de vez em quando. Quando eu tô com paciência de usar o controlinho no celular.
É. Bom, eu não funcionava muito bem com a TV, né? Por causa disso, que eu preciso estar olhando pro negócio e deixar o sono entrar.
Uhum.
Porque aí, se eu deixo sentir o sono, que é uma coisa que é meio que... Tipo, sei lá, se eu forçar, não vai, parece. Uhum. É, aí eu consigo dormir. E se eu estiver muito preocupado, eu também não consigo. Como, por exemplo, o dia que a gente estava lá na sua despedida, e eu fui mais cedo pro quarto, né, falando, não, beleza, tem que acordar muito cedo amanhã e tal. Fui dormir só depois da hora que vocês foram pra dentro da casa.
É, lógico.
Que eu não conseguia de jeito nenhum.
Não, e aí, se eu perder a hora, eu perco meu relacionamento, não pode.
Exatamente, eu tava exatamente nessa mesma vibe. E eu tava muito preocupado com o horário. Aí eu dormi, mano, eu dormi efetivamente, acho que umas 3 horas. Se é que deu isso, e aí eu acordei assim, eu acordava toda hora, mano, desesperado. É,
mas preocupação e ansiedade sempre tira sono, né, cara? Não tem
como. Então, mas tem gente que é tão confiante que vai acordar certinho que ela não se importa, ela dorme bem até a hora de acordar. Eu não, porque talvez seja pelo meu histórico, que antigamente, hoje em dia é um pouco diferente, apesar de eu ainda ter um sono pesado. É, como o meu corpo, assim, eu acostumei completamente o meu corpo, por isso que todo dia praticamente eu acordo à mesma hora. Porque eu preciso acostumar. Se eu não acostumar, assim, o meu sono é pesado. Tanto uhum. que tem uns dias atrás aí que a gente tentou acordar mais cedo aqui. E minha estimada, maravilhosa, amada, beijo, meu amor, namorada, ela me chamou. Ela disse, não, mas eu te chamei. Eu falei, não, você não me chamou, porque eu não acordei. Você tem que me chamar com mais vigor. Porque se você só falar, olá, benzinho, bom dia.
Se você chamar com mais vigor, cabeça, sabe o que vai acontecer? Você vai levar expulso. Conhecimento de causa. A loira é inacreditável. A loira, ela deita na cama, ela bota a posição aqui, ó, do vampiro, do Drácula, e acabou. Ela apagou na hora, assim, ó, imediatamente. Mas assim, ela dormiu. Tá ligado?
Que loucura.
Não adianta. É só no dia seguinte. Domingo, é que eu acordo muito cedo agora, tá ligado? Domingo, sim, eu tô acordado às 6h20 da manhã. Aí eu botei uma música eletrônica, comecei a dançar na frente dela, ela mandou a merda. Aí, porque eu acordei realmente com muita energia.
Cara, que coisa, eu desconheço isso.
Cara, eu tava muito, muito... Não sei explicar o que aconteceu. Eu acho que eu fui dormir muito cansado no sábado. E aí isso fez com que eu descansasse de verdade, tá ligado? E não fizesse aquele... Só aquele soninho de recuperação. Aí eu... Geralmente, todo domingo é. Até nos meus votos isso. Eu chamo ela, ela fala mais 5 minutos. Aí eu volto dali 5 minutos. Mais 5 minutos. Aí eu volto dali 5 minutos. Uma hora depois... Eu chamo ela. Aí teve uma vez, e é por isso que eu não faço mais, que eu deixei. E eu fui, mais 5 minutos? É nóis, parça. Mais 5 minutos? É nóis. Até que chegou, tipo, meio dia. Eu levei um esporro inacreditável. Por que que você me deixou dormir até tarde? Não sei o que eu falei. Mano, eu chamei 18 vezes. Você que não
lembra. Sim.
E aí, agora eu não deixo mais. Aí agora eu fico só pedindo ela, ela levanta a putaça, mas depois passa.
É, eu não consigo dormir até tarde mais.
Eu também não.
Meu corpo é estranho, né? Tipo, ah. antes já, mano, já teve anos na minha vida, principalmente naquela época de faculdade nossa jovem. Meu parceiro, eu ia dar rolê, chegava de manhã em casa, eu dormia até 4 horas da tarde.
Então, cara, eu não consigo mais. E eu tenho problema até de tirar cochilo durante o final de semana. Mas aí sou eu sofrendo com a minha vida. Que eu viro, se eu tiro uma horinha de cochilo, eu falo, meu, perdi uma hora do meu final de semana, né?
Ah, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo vem um sentimento
exato, de culpa, né? É maravilhoso, mas no fim você vira e fala assim, puta, perdi meu final de semana dormindo, que merda.
Então, mas por isso também, agora eu odeio acordar tarde, porque parece que eu perco o dia. É? Por exemplo, ontem eu tive um dia, assim, foi incrivelmente produtivo. Incrivelmente, eu acordei, 6:30 da manhã, levantei. No momento que eu levanto, o meu humor não é dos melhores. Eu tô sempre assim com uma cara de bosta, com um ódio da vida.
Ainda mais quando você tá de ressaca numa despedida de solteiro, você só melhora depois que alguém te entrega um remédio, né?
Ok. Mas enfim, nesse dia específico, acordei bonitinho e tal. Aí fui lá, fui até a cozinha, tomei um copo de água, comecei a arrumar as coisas ali. Aí fui, chamei a criança, abri o vidro. Felizmente, eu acho que ele é meio difícil na casa da entidade materna, mas aqui, meu amigo, chamou duas vezes, ele já levanta assustado já, porque ele sabe que aqui não tem moleza não.
Uhum.
Mas pior é que eu não faço nada demais, mano, mas ele me obedece muito fácil, isso é muito bom. Enfim, aí ele levantou, tal, dei café pra ele, tal, não sei o que lá. E aí, ontem teve o eventinho lá de final de ano da escola dele. Então, ia ser de manhã, ele ia, não tinha aula nem nada, ia só ser ensaio pra apresentação no fim do dia. Então, eu levei ele um pouco mais tarde do que geralmente, porque entrava 7:30. Geralmente ele entra 7:20. Aí a gente comeu, tal, não sei o que lá. Ele falou, posso ver TV? Eu falei, vê aí, né? Daqui a pouco a gente vai sair e tal. Eu fiquei sentado no sofá com ele um tempo, a gente saiu tranquilo. Levei, voltei. Isso era 7:30 da manhã, até eu chegar aqui, sei lá, 7:40. Lavei roupa, lavei louça, arrumei o lixo. Mas eu fiz tanta coisa. Eu sentei aqui na mesa do trabalho, falei, olhei pro relógio, era 8:30. Falei, vou jogar. Joguei. Quando era 9:30, fui começar a trabalhar. Falei, mano, eu já fiz tanta coisa no meu dia. Que dia gostoso.
É maravilhoso, cara.
Nossa, é muito bom, mano.
Esse sentimento de produtividade, não só pra empresa, mas pra você também, é maravilhoso. Terça-feira eu fiz isso. Terça-feira, às 7 horas, comecei a limpar a casa. Terminei às 9. Sentei, fiz um café, sentei aqui. Sabe quando você senta na sua casa, você olha pro lado e fala, nossa, tá tudo tão limpinho. Olha esse chão, aquele chão que faz cric, né? Que você arrasta o pé, assim, sabe? Gruda no teu pé, não tem pó pra escorregar.
Sim.
Nossa, maravilhoso, eu sentei aqui, fiz meu cafezinho, olhei pra frente e falei, Mel, fala sério. Que delícia.
O café tem gosto de sucesso quando você produz bastante de manhã.
É, quando você produz qualquer coisa, ela fica com mais gosto de sucesso, tá ligado? Enfim, né, amigo? Inclusive, até abri uma cerveja, porque nós produzimos um programão aqui.
Pô, bom demais.
Muito bem, senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais um programa maravilhoso, não é, Barbicha?
É isso aí, amigo.
Então, Barbicha, eu só gostaria de dizer que se você quiser participar desse programa, você pode mandar para saideralva.shops.com o seu e-mail maravilhoso, porque essa semana nós não temos e-mail, certo?
Certíssimo.
Então só deixa aqui o meu beijo do gato e se beber não dirija.
E um abraço, Barba, se beber, beba com moderação.